Qual dos pacientes mais se beneficia de investigação complementar com teste não invasivo para isquemia? Para qual desses pacientes aqui eu vou pedir um cintilo, vou pedir um teste ergométrico? Que caso pode me ajudar mais? Homem de 22 anos com história de torácica, que piora a inspiração, melhora a coisa de pirona, coisa e tal. Mulher de 30 anos, assintomática. Letra C, paciente de 70 anos com histórico de angioplastia de DA, 3 meses, que está com 1 mês com torácica típica, aos esforços. Melhora por repouso. Letra D, mulher de 50 anos, hipertensa e dislipidêmica que vem apresentando torácica atípica. Ou letra E, homem de 54 anos que chega na emergência com quadro hidrotípica e infradinâmico de ST. Quando o quadro clínico é claramente nada a ver com nada, esse paciente tem baixa probabilidade de pré-teste. Vê só, homem de 22 anos com torácica que piora a inspiração e melhora com uso de pirona. Qual a chance desse cidadão de 22 anos, menino, bebê praticamente, eu tô com 37, de ter uma coronariopatia? Putz, com certeza é menor que 10%, né? É ridiculamente baixo. Mesma coisa, uma mulher de 30 anos assintomática, tem uma dica. Paciente assintomático, principalmente se for jovem, geralmente vai cair com baixa probabilidade. Então, esses dois aqui são baixa probabilidade. Por que que o exame não é invasivo? Não me ajuda no paciente de baixa probabilidade pré-teste. É fácil. Digamos que esse caso da letra A tenha 1% de chance. Eu estou chutando aqui, certo? Tem 1% de chance de ter coronariopatia. Ok. Se eu peço um teste ergométrico para ele e o teste ergométrico vem positivo, quer dizer que ele vai sair de 1% de chance para 70% de chance? Não é. Não é. Ele vai aumentar um pouco. Então, ele vai sair de 1% para, sei lá, 5%, 10%. Ou seja, ele continua tendo 90 e poucos por cento de chance de não ter coronariopatia. Ou seja, o exame mais atrapalha do que ajuda. Vê essa letra C agora. Paciente de 70 anos com histórico de angioplastia de DA 3 meses atrás e que vem apresentando há 1 mês torácica típica em queimação, aos esforços habituais e que melhora com repouso. Qual é a chance desse cara ter uma coronariopatia aí que piorou? Altíssima, né? Ele deve ter tido uma restenose intestinal, né? Que tá aí no período mais crítico, os primeiros 3 meses e tal, enfim. Deve ter tido uma restenose intestinal. Você vai ficar pedindo cintilo para esse paciente? Não, se ele está com dor típica nos primeiros 3 meses pós-estente, a tendência é você ir já direto para um CAT, né? Se a cintilo, não, a cintilo veio normal, aí você vai falar assim: seu João, essa dor que o senhor está me dizendo, que é igualzinha a dor que o senhor tinha da gente, antes da gente angioplastar. Isso aí o senhor está inventando coisa. Vai para casa, que isso aí é a invenção da cabeça do senhor. Não, não vai, o cara está lhe referindo a mesma dor que eu senti antes do estente. Você vai pedir sintilo para quê, né? Teoricamente, você pode até dizer: ah, não, mas eu ainda não otimizei as medicações. E a sintilo, se vier de baixo risco, eu vou otimizar e vou manter o tratamento clínico. Tudo bem. Mas o fato é que, em termos diagnósticos, não vai ajudar muita coisa, né? Vai ajudar, pode ajudar em termos prognóstico, mas diagnóstico não vai ajudar muita coisa, não. Então, esse aqui, alto risco, eu também tendo aí para CAT. A letra E piorou, né? Homem de 54 anos, hipertensa tabagista, que chega no pronto-socorro com dor torácica em repouso prolongada e o eletro mostra infradinâmico de segmento ST. Acabou. Isso aí é paciente síndrome coronariana aguda, de alto risco. Todas as diretrizes dizem, né? Que uma alteração dinâmica de segmento ST e tal, é alto risco, tem que ir para CAT nas primeiras 24 horas. Esse aí corta também. Qual é o paciente de risco intermediário aqui? Aqui, ó, letra D. Tá correta a questão. Mulher, 50 anos, hipertensa, dislipidêmica, que vem apresentando dor torácica atípica. Aí veio, o conceito é aquele que eu disse, certo? Menos de 10% de chance, baixa probabilidade, maior do que 90%, alta probabilidade, 10% a 90% intermediário. E aí, ó, essa paciente, 50 anos, né, com a dor atípica, né, pelo que está descrito lá. Então, ó, 50 anos está aqui, mulher está aqui, e dor atípica está aqui, 31%, certo? Ou seja, nesse caso aí, a gente tem uma probabilidade pré-teste intermediária entre 10% e 90%. É esse paciente que vai ter muita diferença. Por quê? Se o teste vem negativo, digamos, aí eu estou chutando o número, né? Mas vai diminuir a chance. Então, sai de 31% para, sei lá, 5%, 10%. Então, você diminuiu bastante a chance de ter coronariopatia. Se vier positivo, vai subir bem também. Vai para, sei lá, 70%, 80% de chance. Então, também lhe ajuda. Você sai de 30% para 80%, a chance é que tenha coronariopatia bem maior, né? O teste, o resultado do teste influenciou sua conduta. Então, resposta aqui, letra D de dado. Eu vou para a próxima questão, que na verdade é a continuação dessa. Então, ó, a paciente do caso anterior, a mulher, 50 e poucos anos, hipertensa, tal, com dor atípica, tem esse eletro aqui, certo? E a pergunta aqui vai ser o seguinte: baseado nisso, que a paciente tem esse eletro, qual o teste? Eu decidi já, vou pedir um teste não invasivo para ela. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir um score cálcio, vou pedir um teste ergométrico, vou pedir um eco com estresse físico, uma cintilografia com estresse físico, uma cintilografia com estresse farmacológico. Então, o eletro é esse e as opções são essas. Qual exame você pediria? A gente já decidiu. Vou pedir exame e é um exame não invasivo, não é um CAT. Então, é o quê? Um score cálcio? É um teste ergométrico, é um acintilo com dipiridamol, é um acintilo com estresse físico, é um eco com esforço físico. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? A gente tem claramente um elétrico com bloqueio de ramo esquerdo, né? QRS largo, aquele aspecto em torre aqui em D1, AVL, né? Aquele aspecto típico também aqui de negatividade de V1 a V3, você pode ter até onda Q, complexo QS nessas derivações e não indica infarto prévio na vigência do bloqueio de ramo esquerdo. Além disso, tem um desvio do eixo para a esquerda associado, né? Normalmente a gente chama isso aqui de bloqueio de ramo esquerdo associado a um BDASE, enfim. E aí é o seguinte, na hora que eu vou investigar uma dor torácica no paciente com bloqueio de ramo esquerdo, o que é que eu não devo pedir? Primeiro, score cálcio eu peço para paciente com dor torácica? Não, score cálcio é para paciente assintomático. Aquele paciente que tem risco intermediário, você está em dúvida se começa estatina ou não, tal. Então, nesse caso, você pode pedir um score cálcio, porque se o score cálcio vier alto, acima do paciente 75, acima de 100, você vai classificar esse paciente como alto risco, vai almejar a meta de LDL abaixo de 70, tal. Para paciente sintomático, é proscrito, está contraindicado lá pelas diretrizes. Já caiu isso várias vezes. Teste ergométrico, eu não peço. É burrice você ficar pedindo teste ergométrico. Por quê? O paciente com bloqueio de ramo esquerdo, ele já tem infra-DST em algumas derivações, né? Tipo D1, AVL e tal. Então, o que é que vai acontecer com esse infra na hora do esforço? Vai aumentar. E aí aumenta porque só bloqueio de ramo esquerdo e a tendência a aumentar ou é porque tem coronariopatia por trás? Não sei, a acurácia é péssima. Então, não peço. Letra C, cintilografia com dipiridamol. É a correta, né? Por quê? Vou explicar daqui a pouco. Aí, os outros, né? Estresse físico. O que tiver estresse físico, tá errado. Na hora que você aumenta a frequência cardíaca, por esforço físico, isso é mais pronunciado, mas quando a bota acontece também, isso pode aumentar ainda mais se você fica em dúvida. Putz, eu não tô em dúvida se ficou mais hipocinético certo, se isso é por causa da desincronia, se é porque tem uma coronariopatia por trás, não sei e tal. Então, dipiridamol nesses casos é uma ótima alternativa. Então, a resposta, letra C. Qual é a regra da gente? BRE, bobagem requisitar ergometria. Se tem BRE, o significado pra gente não é nem bloqueio de ramo esquerdo, não. Se ele estiver pedindo, qual é o teste não invasivo que você vai pedir? É bobagem requisitar ergometria. Prova com esforço, né? Na verdade, né? Então, resposta, letra C de casa. Tem algum macete para você dizer, nesse paciente com bloqueio de ramo esquerdo, que tem essa alteração septal, se é coronariopatia ou não? Tem vários macetes. Você pode ver o gaiter, se no gaiter a movimentação estiver normal, falar a favor de artefato do bloqueio de ramo esquerdo. Você pode ver se a parede anterior está acometida também. Então, tem vários macetezinhos, né? Que o médico nuclear bom desenrola. Mas pode gerar confusão.